Uma vez mais, saúdo e agradeço a presença da Eurodeputada Maria da Graça Carvalho. Como tivemos oportunidade de lhe dizer, quando o estabelecimento de contactos para esta audição, ela insere-se numa iniciativa da nossa Comissão que visa auscultar, trocar impressões e conhecer um pouco melhor cada um dos eurodeputados portugueses e do trabalho que realizam, sendo, contudo, a agenda livre e, portanto, quer na introdução inicial da senhora eurodeputada, quer nas questões dos deputados, portanto, não há uma agenda rígida, mas estou certo que a senhora eurodeputada não deixará de focar na sua intervenção o trabalho específico que desenvolve, mas, como disse, a discussão será aberta. Portanto, a senhora deputada tem, segundo a nossa grelha, onde é que ela está? 10 minutos iniciais. 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que cada um dos grupos parlamentares disporá de 5 minutos para a questionar e a senhora eurodeputada terá igual tempo de resposta. Tem, portanto, a palavra para a intervenção inicial, até 10 minutos, senhora eurodeputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todos os deputados, a todos que nos estão a ouvir. Começo por agradecer este amável convite e as palavras do Presidente, muito simpáticas, meu ex-colega no Parlamento Europeu, com quem trabalhei e privei, e temos muitas saudades e dos tempos em que nos encontrávamos no Parlamento de uma forma muito mais livre do que hoje em dia, em que continuamos muito trabalhos híbridos e um pouco à distância. E, portanto, é também com muito gosto que estou convosco, mesmo à distância, que me dirijo a esta casa e que dou conta, de uma forma muito resumida, do meu trabalho enquanto eurodeputada. Eu tenho uma linha, embora esteja em várias comissões, tenho uma linha de atuação muito guiada pela forte convicção, que é uma convicção pessoal e que tem acompanhado o meu trabalho profissional ao longo dos tempos, de que a ciência, a inovação, a tecnologia contribuem para a melhoria das condições de vida, para a economia e para a solução de muitos dos problemas que enfrentamos. Nomeadamente, no meu trabalho tenho olhado para a transição verde e digital, que é uma das grandes prioridades desta legislatura, para a competitividade e a independência estratégica da indústria europeia e indústria nacional e para a resiliência dos sistemas de saúde. E faço isto nas várias comissões em que me encontro. A primeira comissão é a Comissão ITRE, da Indústria, Investigação Científica e Energia, do qual sou vice-coordenadora do Partido Popular Europeu. Depois sou também membro permanente da Comissão da Inteligência Artificial, membro permanente da Comissão dos Direitos das Mulheres e Igualdade de Género, onde dedico também muito a estas questões das mulheres nas áreas científicas, na ciência, no empreendedorismo, e agora tenho dedicado bastante às mulheres na sociedade digital e no mundo digital. E também sou membro eventual da Comissão de Mercado Interno e Proteção dos Consumidores, e também me dedico nesta comissão exatamente às áreas mais tecnológicas, nomeadamente ao mercado interno digital. Nas delegações, sou membro da delegação dos Estados Unidos e, outra vez, aí com muita atenção à cooperação científica, à cooperação entre as universidades, às questões das patentes, das relações na tecnologia entre a Europa e os Estados Unidos. Portanto, neste sentido, tenho tido e já tive durante este primeiro ano e meio de trabalho vários relatórios importantes e com muita importância para o nosso país, e gostava de começar por salientar nesta primeira vertente da transição verde e digital. Fui relatora da Agenda Estratégica do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, portanto um instituto que financia ensino superior, ciência e inovação, Foi interessante, porque foi um relatório em que teve duas relatoras, uma da agenda estratégica, que fui eu, e outra do regulamento, que foi a Marisa Matias, e que foi um relatório que foi terminado, foi talvez o primeiro relatório que foi concluído pela presidência portuguesa. Portanto, tivemos um trio, duas relatoras e a presidência, todos, não podemos falar português, não é? Porque estavam os shadows e os outros Estados-membros, mas foi um relatório muito na área, muito português. Neste relatório, portanto, as principais alterações em relação ao Instituto que já existe desde 2008, foi uma maior simplificação dos procedimentos, uma melhor distribuição dos financiamentos, que, como muitos dos programas europeus, é muito concentrado nos países mais industrializados, e, portanto, nós introduzimos várias medidas que vão levar a uma distribuição mais equilibrada dos fundos e a introdução de duas novas áreas de grande importância para Portugal. Uma, os oceanos e a água, e a outra, o setor cultural e criativo. Aliás, o Parlamento Europeu tem tido um papel muito importante para considerar a área da cultura e dos setores criativos como uma grande prioridade, tanto no nível, e foi considerada a nível do Horizonte Europa. O Horizonte Europa, como sabem, é o terceiro grande programa a nível europeu, é o Programa da Ciência e Inovação, e pela primeira vez tem como prioridade a cultura e o setor criativo, justificando com a interação com as tecnologias, nomeadamente as tecnologias digitais, e também, por pressão do Parlamento Europeu, foi considerada como prioridade para o Plano de Recuperação e Resiliência. E, portanto, está na mão dos Estados-membros considerarem nos seus planos nacionais a cultura e o setor criativo também como uma prioridade. E por isso, porque este instituto é no âmbito do Horizonte Europa, foi-nos possível criar uma nova área exatamente dedicada à cultura e ao setor criativo, que nós, tanto nestas duas novas áreas, Portugal tem condições para ter uma grande participação neste instituto. Um conjunto de relatórios que tenho neste momento em mão são as parcerias tecnológicas do Horizonte Europa. Portanto, elas têm um financiamento que é cerca de 30% de todo o Horizonte Europa. O Horizonte Europa é um programa que tem um financiamento de cerca de 80 mil milhões de euros, e estas parcerias são 11. Cobrem, em vários relatórios, cobrem áreas de grande interesse para Portugal. O primeiro relatório, que já está pronto, é um relatório de computação de alto desempenho, em que conseguimos trazer para Portugal um supercomputador que irá, salvo erro, se for confirmado pelo governo, tudo leva a crer, para a região do Minho, no valor, portanto, num projeto no valor de cerca de 27 milhões de euros. Portanto, a computação de alto desempenho é importantíssima para o avanço de áreas como a saúde, as alterações climáticas, vão permitir modelações mais sofisticadas, e, portanto, é crucial que nenhum país fique para trás e que tenha acesso a computadores desta natureza. É também muito importante para a área dos dados e da inteligência artificial. Mas estas parcerias envolvem ainda, há uma parceria que é a área do hidrogénio, a parceria para o hidrogénio, a parceria para a ferrovia, a aviação limpa, que se chamava Clean Sky, agora é Clean Aviation, uma parceria na área de biotecnologia, da economia circular. Portanto, aqui áreas que vão ser cruciais, que pretendem desenvolver entre as grandes universidades e centros de investigação e os pequenos, as unidades mais pequenas e as empresas, as tecnologias que nos vão permitir atingir os objetivos, que são objetivos ambiciosos, que nós desenhamos objetivos políticos para 2030 em matéria, por exemplo, das alterações climáticas, mas não só, todos os os objetivos ambientais e os objetivos também na área digital. Portanto, estas parcerias são, no fundo, o centro do desenvolvimento de estratégias europeias que se ligam tanto aos fundos regionais como ao plano de recuperação e resiliência, porque algo que está muito presente nestas parcerias e é a política da Comissão e apoiada pelo Parlamento e pelo Conselho é as sinergias e, portanto, em que haja toda uma coordenação entre o que é financiado pelo Horizonte Europa por estas parcerias e o que é financiado, por exemplo, pelo Plano de Recuperação e Resiliência e pelos fundos regionais, porque desafios são tão grandes que precisamos de projetos de dimensão e projetos que precisam de ser financiados com alguma dimensão e que por vezes não é suficiente um único programa e, portanto, podemos ter um programa mais para o desenvolvimento tecnológico, outro para a demonstração, outro mais para a aplicação à escala real destes projetos, destas soluções ou destas tecnologias e, portanto, a ligação entre as parcerias tecnológicas, o plano de recuperação e os fundos regionais são muito importantes. A outra área em que tenho seguido de muito perto, também deste ponto de vista da saúde e de desenvolvimento científico, é a área da saúde, nomeadamente em relação ao Covid. Desde muito cedo, desde janeiro de 2020, que comecei através de apresentações em plenário e perguntas e à Comissão e ao Conselho, a necessidade de um financiamento, de certo modo, avultado e de uma cooperação a nível europeu e mesmo fora da Europa para o desenvolvimento de uma vacina. A Comissão demorou algum tempo a reagir, felizmente depois reagiu em março e começou a financiar com bastante dimensão o desenvolvimento, nomeadamente, da vacina da BioNTech é um dos exemplos que, como relatora na anterior legislatura do programa Horizonte 2020, que me orgulho é que esta vacina é uma vacina que foi cofinanciada pelo programa Horizonte 2020 e depois na sua fase final muito financiada pelos vários mecanismos da Europa. Ela foi financiada, é importante saber-se, por um programa de investigação fundamental dentro do Horizonte 2020, que é o European Research Council, para uma investigação científica de uma vacina para a área do cancro. E foi o desenvolvimento desta tecnologia, que até tinha outro objetivo, que já estava bastante adiantado, que facilitou que, quando começou a pandemia, este conhecimento fosse redirecionado para esta aplicação e daí se ter conseguido desenvolver a vacina num tempo recorde. Portanto, segui isso com bastante atenção, tenho seguido também os desenvolvimentos seguintes, aí estão demonstradas e são bem patentes as fragilidades europeias, nós continuamos a ter maior capacidade na investigação mais fundamental do que temos depois da passagem para o mercado e na produção e o exemplo da vacina é uma prova disso mesmo. Aliás, a própria BioNTech, para que a escala se desenvolver, teve que fazer uma parceria com uma empresa americana, a Pfizer, exatamente porque nos falta a escala do mercado. Continuamos com um mercado muito fragmentado e continuamos com pouco investimento disponível para depois apostar, porque são projetos que precisam de grande investimento na produção. Portanto, aí há alguns aspectos muito importantes nesta área, mas que se aplicam a todas as outras áreas e é um dos problemas da Europa que depois tem dificuldades em reter o reconhecimento e o resultante da investigação fundamental, que ela se transforma em benefício e em economia na própria Europa e muitas vezes é depois fora da Europa, que esse conhecimento dá frutos. E, portanto, é algo que temos que continuar a trabalhar, não é fácil criar o ecossistema, as condições de financiamento para que o que é desenvolvido na Europa, de uma forma mais direta, de si, quem vive e quem está na Europa. E fico,
obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Não tive coragem de interromper, mas peço a todos, agora, a partir de agora, que respeitemos o tempo disponível. Muito bem, então darei a palavra, em primeiro lugar, à senhora deputada Rita Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por saudar todas as senhoras e senhores deputados que acompanham esta audição e, obviamente, uma saudação muito especial à senhora deputada Maria da Graça Carvalho, agradecendo-lhe em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua presença aqui hoje, já é a segunda vez, porque entendemos que estas audições contribuem para uma maior aproximação entre os dois Parlamentos, mas também porque é um gosto e, no meu entender, também um dever percebermos e debatermos o importante trabalho que os nossos deputados fazem no Parlamento Europeu em representação do povo português. A senhora deputada tem como áreas de atuação mais relevantes, aliás fez referência também agora aqui na sua intervenção inicial, dos direitos das mulheres e da igualdade de género e também do desenvolvimento tecnológico e digital. O que à primeira vista pode parecer duas áreas antagónicas, mas que cada vez são mais conexas. E o exemplo disso é o parecer sobre a construção do futuro digital da Europa e as barreiras ao funcionamento do mercado único digital e o relatório sobre o fosso digital entre homens e mulheres, participação das mulheres na economia digital, os quais, eu espero não estar aqui a cometer um erro, a senhora deputada é a relatora da Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Género. Todos temos a noção que houve um avanço muito significativo nos últimos anos no envolvimento das mulheres nas áreas da tecnologia e do digital. Cada vez existem mais a trabalhar e a liderar projetos nestas áreas. Portugal, temos vários exemplos, mas não podemos negar que ainda é o chamado mundo dos homens. Penso que as mulheres representam apenas 30% da força de trabalho em tecnologias. Existe ainda uma grande disparidade em todos os domínios da tecnologia digital, particularmente nas tecnologias inovadoras como a inteligência artificial e cibersegurança. Mas as desigualdades do género abrangem vários aspectos do mercado de trabalho, incluindo ao nível do emprego, dos salários, das pensões, da prestação de cuidados, da falta de acesso a serviços sociais e proteção social. A cada vez maior precariedade, os empregos e os riscos de pobreza são acrescidos para as mulheres. O impacto da pandemia da Covid-19 afetou de forma particular setores e profissões em que as mulheres predominam, como por exemplo os cuidados de saúde, os serviços de assistência de emergência, o trabalho social, educação, comércio a retalho, trabalho doméstico, para não falar da economia informal. Só no setor da saúde, na União Europeia, 76% dos profissionais são mulheres. Como relator destes pareceres, gostaria de lhe perguntar o que é que a Europa tem de fazer, e também os Estados-membros, para desconstruir esta narrativa. Qual é o caminho para terminar este percurso, este perpetuar desigualdades e promovermos uma verdadeira igualdade de género? Ainda hoje as mulheres escolhem menos cursos superiores ligados às ciências, com exceção das ciências sociais. Como é que conseguimos inverter este paradigma, que será seguramente uma questão cultural? A transição digital é também um dos temas dominantes e transversais da nossa sociedade. A Europa elegeu-a como uma das dimensões fundamentais e estruturantes para a recuperação. Aliás, é uma das prioridades da presidência portuguesa e também uma das 6 prioridades da Comissão Europeia para o quinquénio 19-24. A transição digital irá alterar o dia-a-dia e é uma oportunidade e um desafio para a União Europeia e para o seu modelo económico e social. Uma Europa social e justa pressupõe a inclusão digital de todos os cidadãos através de mecanismos de acessibilidade para as tecnologias de informação e de comunicação. É necessária uma aposta na digitalização dos serviços e das organizações, incluindo a administração pública. É necessário um sistema responsável, inovador, competitivo, especialmente em setores de importância estratégica e no domínio das tecnologias e das infraestruturas digitais. A Europa Digital será o catalisador de uma nova abordagem dos sistemas europeus de investigação, de saúde, de educação, alavancados pelas alterações tecnológicas de modo a promover o emprego e a investigação. As tecnologias digitais melhoram consideravelmente as nossas vidas, temos o conhecimento a um passo dos nossos dedos, mudou a nossa forma de fazermos negócio, de comunicarmos, mas sobretudo de nos relacionarmos. A transição digital tem de beneficiar todos e essa é uma responsabilidade da União Europeia. As empresas têm que ter a oportunidade de progredir, de inovar, de evoluir num ambiente digital, seguro, que respeite a privacidade, a dignidade, a integridade, mas de uma forma totalmente transparente. A Europa pode se tornar o líder mundial em sistemas de inteligência artificial, utilizando, no entanto, uma abordagem centrada na pessoa, garantindo que os sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos com o respeito pelos direitos fundamentais. No seu entender, senhora deputada, como irá a União Europeia garantir o cumprimento destes direitos fundamentais? A legislação europeia e dos Estados-membros está preparada para estes desafios? A Estratégia Europeia para os Dados pretende criar um mercado único de dados que tornará a União Europeia mais competitiva a nível mundial, permitindo um desenvolvimento de processos, produtos e serviços que se pretendem inovadores. O objetivo é colocar mais dados à disposição da economia e da sociedade, nunca perdendo o controle por parte de quem os gere. Na era da chamada indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, a transição digital assume um destaque vital enquanto instrumento determinante de desenvolvimento de um país. Mas esta livre circulação de dados trará algumas incertezas e algumas inseguranças numa época de quase sentido único para o mundo digital. Termino deixando-lhe mais uma pergunta. Estará a Europa já preparada para uma verdadeira transição digital? Mais uma vez, muito obrigada a todos, em especial e em particular à senhora deputada, e um resto de bom dia para todos. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada Rita Madeira, e é com todo o prazer que dou a palavra à senhora eurodeputada para responder.
Muito obrigada, senhora deputada Rita Madeira, e muito obrigada pela oportunidade para falar exatamente de uma área que eu tenho trabalhado muito, mas que não tive tempo de falar na minha primeira introdução, que é exatamente mais a área digital, e dentro da área digital que tenho trabalhado tanto na Comissão da INCO, do Mercado Interno e Proteção dos Consumidores, mas muito na Comissão dos Direitos das Mulheres, de Igualdade de Género e Direitos das Mulheres. E enumerou alguns dos meus relatórios, o futuro digital da Europa, as barreiras no mercado único digital, os aspectos éticos da inteligência artificial, a inteligência artificial na educação, na cultura e nos audiovisuais, e um outro que é uma diretiva, mas que está um pouco que está parada no Conselho e que nós temos alguma esperança que a presidência portuguesa ainda consiga desbloquear, que é das mulheres nos conselhos de administração, aquilo que geralmente se chama Women on Boards, em que sou aí, sou shadow. Portanto, nestes relatórios, aqui, antes de entrar na igualdade de género e a última pergunta que a senhora deputada me fez, se a Europa está preparada para a transição digital. A Europa continua a não ser competitiva no digital quando comparado com os Estados Unidos e muito mais com o Sudeste Asiático. E é essencialmente porque não temos mesmo a questão das infraestruturas. Precisamos de melhores infraestruturas mais modernas, e portanto é aqui um alerta para os novos financiamentos do plano de resiliência e o novo orçamento europeu que seja aplicado nestas infraestruturas digitais, que são tão importantes para o futuro da Europa. Falei no relatório do High Performance Computing, é um deles. Uma das outras parcerias em que eu sou relatora e que não mencionei, que é exatamente do 5G e da preparação para o 6G. Portanto, tudo isto é essencial para as questões das infraestruturas. Mas há outro ponto em que a Europa está em desvantagem em relação ao resto do mundo, Estados Unidos e Sudeste Asiático, que é nas competências. Nós temos menos especialistas nesta área comparado com os Estados Unidos e com alguns países do Sudeste Asiático. E uma das razões, não é a única, mas talvez a principal razão que temos menos especialistas, é que temos menos mulheres a escolherem estas áreas. Temos 30% em geral na área digital, mas quando vamos mesmo para as partes mais tecnológicas e da engenharia, temos cerca de 18%. E quando olhamos para os cursos relacionados com estas áreas de engenharia informática, engenharia dos computadores, a nível da Europa, e que também é o valor em Portugal, ainda o valor é mais baixo, é cerca de entre 16% e 17%. Portanto, a situação não está a melhorar. Isto tem vários problemas. Um deles é que É um problema para a própria competitividade da Europa, porque fica com menos profissionais nesta área, está a desperdiçar uma bolsa de talento impressionante e, por outro lado, como nós sabemos que a maior parte das ocupações, dos trabalhos, dos empregos, do futuro, exigem competências digitais, portanto, o digital pode ser um grande fator, um novo fator a somar a todos os outros de discriminação das mulheres. Por outro lado, está provado que pessoas com estas competências, nomeadamente a nível muito especializado, têm salários superiores às que não têm estas competências. E, portanto, isto vai agravar ainda o fosso salarial entre homens e mulheres e ainda mais complicado, com consequências mais agravadas, o fosso nas pensões entre mulheres e homens, em como nós sabemos que é um setor muito afetado pela pobreza, são exatamente as mulheres reformadas e aposentadas. Portanto, temos que combater este flagelo e não deixar que o digital seja um novo fator de discriminação. Eu fiz um relatório que foi bastante bem recebido a nível nacional e que já foi debatido aqui na Assembleia, numa audição sobre o digital, e também a nível europeu, sobre o fosso digital, o fosso de género na área digital, em que olhei para os dados, tentei identificar as causas e apontar algumas recomendações para a Comissão Europeia, para os Estados-membros e para a sociedade. Há muito a fazer na educação, portanto no próprio sistema educativo, para que as meninas e as mulheres se sintam bem nesta área, porque temos aqui dois problemas. Um é que as mulheres não escolhem e depois abandonam mais a área digital do que... Portanto, temos que recomendações na área da educação, recomendações na área do emprego, porque há dificuldade em progredir na carreira nestas áreas. Depois, para a Comissão Europeia, nomeadamente recomendações nos financiamentos, ter a diversidade das equipas como um critério de avaliação positivo nos financiamentos, portanto, em igualdade de circunstâncias, olhar para as equipas com maior diversidade de género para uma classificação positiva. Depois, na própria sociedade, a importância de mostrar mulheres nesta área, na comunicação social, em todas as áreas da sociedade, dá relevância, porque o exemplo é muito importante. Muitas de nós escolhemos as nossas profissões por alguém com quem nos identificamos. E, portanto, há uma série de recomendações, exatamente para a Comissão, para os Estados-membros, para a sociedade em geral, para resolver ou tentar minimizar o facto das mulheres não escolherem as áreas digitais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe agora ao PSD o uso da palavra. Intervirão dois senhores deputados, a Sra. Deputada Ana Miguel Santos e Ana Catarina Ferreira. Cada uma formulará as questões e a Sra. Eurodeputada responderá a cada uma delas logo após as intervenções. Faz favor, Sra. Deputada Ana Miguel Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a nossa estimada professora Maria Graça Carvalho e agradecer-lhe a disponibilidade para prestar aqui alguns esclarecimentos e conversarmos aqui um pouco sobre assuntos que nos suscitam especial interesse. E eu gostaria de, procurando também respeitar o tempo que tenho, de me focar naquilo que referiu na sua apresentação inicial sobre o importante trabalho que foi feito no apoio ao desenvolvimento das vacinas. Como sabe, têm sido muitas as críticas que têm sido feitas ao processo de vacinação liderado pela União Europeia, sobretudo porque trouxeram à tona um problema sério que se prende com a autonomia estratégica de produção dos países da União. E esta falha não se verificou apenas com a questão das vacinas. Verificou-se logo no início da pandemia com a questão dos equipamentos de proteção individual, designadamente máscaras de proteção, ventiladores e outros materiais básicos. Existe, assim, uma falha enorme de capacidade produtiva que nos coloca numa posição de considerável dependência de países terceiros, agravado pelo facto de se tratar de bens essenciais. Portanto, eu gostaria de ouvi-la sobre isso e de também procurar sensibilizá-la para que, no uso do seu trabalho, possa também sensibilizar os outros países para esta questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Eurodeputada, faz favor. Por favor, senhora deputada.
Não é a primeira minha pergunta?
Ultimamente temos adotado o princípio de que a resposta a cada um confere mais dignidade ao perguntante.
Perfeito. Obrigada.
Eu também estava à espera da segunda pergunta. Portanto, senhora deputada Miguel Santos, muito obrigada pela sua pergunta. A questão da autonomia estratégica dos países da União ficou bem patente as fragilidades que temos nesta área, que já as adivinhávamos, mas nunca tinha sido tão patente. E é preciso medidas para resolver esta questão. Eu sou da opinião de que esta questão não se resolve com protecionismo nem com fechar a nossa economia. Nós devemos continuar a ter uma economia aberta à colaboração com o mundo, mas para que consigamos ser resilientes e estrategicamente independentes naquilo que é importante para a Europa, precisamos, por um lado, de continuar num grande investimento nas nossas capacidades básicas, na formação, na educação, no ensino, na investigação científica, porque se provou que aqueles que conseguiram desenvolver a vacina, por exemplo, mais rapidamente, foi aqueles que mais investiam nestas competências e na investigação científica. Mas, por outro lado, isso não é só, isso não chega. Nós precisamos de recuperar uma cultura de produzir. E isso perdemos. Eu, neste momento, como relatora destas parcerias, fico muito, mesmo chocada com a capacidade que nós perdemos de produzir as coisas mais simples. E nós temos que voltar a ganhar essa competência da produção. Eu estou a falar, por exemplo, nas competências digitais dos microprocessadores, que não são, na sua maior parte, não são produzidos na Europa. Nós dependemos da China para a importação dos microprocessadores, para praticamente tudo. Na parte dos supercomputadores, eles também não são produzidos na Europa. Há uma única empresa que produz esses supercomputadores. Portanto, todo este... esta tradição da produção tem que ser novamente ganha pela Europa. Não podemos ficar pelos estudos mais teóricos, mais de modulação, mais digitais. Nós temos que voltar à produção. Portanto, consegue-se reganhar esta autonomia estratégica com educação, com investigação científica, com colaboração com o mundo, não nos fecharmos, mas dar prioridade e privilegiar novamente a tradição da produção. Temos que produzir porque cria riqueza e porque nos torna mais independentes e melhor preparados para enfrentar crises futuras.
Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. É então agora a vez de dar a palavra à deputada Ana Catarina Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por lhe endereçar os meus cumprimentos extensivos às senhoras e aos senhores deputados. E hoje é um enorme prazer cumprimentar a senhora eurodeputada Graça Carvalho, a quem não posso deixar de dirigir também uma especial saudação. E achei extremamente interessante ouvi-la falar sobre o relatório em que foi relatora, o tal denominado Colmatar o Fosso Digital entre Homens e Mulheres, a participação das mulheres na economia digital. Porque nos dias que correm, infelizmente, ainda existem desigualdades de género em diversas áreas. No entanto, a existência de um enorme fosso entre homens e mulheres na área da economia digital é algo que me surpreende e que me parece que já devia ter sido ultrapassado, principalmente na Europa. Ou seja, há fossos digitais, um bastante visível é entre diferentes gerações, ou seja, intergeracional, e a dificuldade que algumas faixas etárias têm em se adaptar ao digital. Mas neste caso parece-me transversal ao género. Outro fosso digital manifesto é entre quem habita em zonas urbanas e rurais. Ainda existem zonas de baixa densidade sem acesso à banda larga no nosso país, ou até em determinadas profissões. Por exemplo, os professores, nestes últimos tempos, tiveram de se atualizar repentinamente em relação ao digital. Ora, muitos não estavam preparados e nem sempre houve formação. Mas a verdade é que o relatório é factual e, como nos disse, e eu anotei, apenas 18% dos profissionais de tecnologias de informação e comunicação na Europa são mulheres. Mas o que mais estranho é que entre as cerca de 1,3 milhões de pessoas que estudam na área da tecnologia de informação e comunicação, só 17% são raparigas. Face a estes factos, é inegável a existência de uma desigualdade real e não meramente aparente, mas custa compreender estes números hoje em dia. E nesse sentido, e uma vez que foi relatora, pedia-lhe que nos ajudasse a compreendermos melhor esta desigualdade de género no âmbito da economia digital em concreto. Trata-se, a seu ver, de uma desigualdade apenas temporal? Um dos planos em que mais medidas podem ser implementadas é ao nível da educação, mas não nos disse exatamente quais é que eram as recomendações propostas para esta área. Nesse âmbito, a minha questão é também que medidas podem e devem ser implementadas na educação, até porque a área digital será um skill necessário, não apenas para quem segue a área informática e tecnológica, mas praticamente para qualquer área no futuro. Por outro lado, em termos de digitalização e inteligência artificial, temos fortes concorrentes fora da Europa, nomeadamente em países como a China, a Índia e Estados Unidos, com investimentos muito elevados nessas áreas. Portanto, é fundamental termos fortes impulsos para melhorarmos a competitividade da economia europeia nestas áreas, como também nos mencionou. E nesse sentido, quanto maior for a nossa bolsa de talento, criatividade, competência e capacidade de inovação, maior é a nossa capacidade competitiva. E mencionou-nos que as principais barreiras que a Europa enfrenta em termos globais. E a última questão que lhe coloco é a seguinte: e Portugal? No nosso país em específico, qual é a principal barreira para que possamos ser mais competitivos a nível da economia digital? Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Catarina Ferreira. Dou a palavra à senhora eurodeputada para responder.
Muito obrigada, senhora deputada Ana Catarina Ferreira. É um gosto revê-la. Questões muito pertinentes. Principais razões. Está provado, e li bastantes artigos científicos na preparação do relatório, que a escolha da grande área é feita muito cedo pelas crianças. Não o específico, mas os grandes temas. Se gostam mais das questões mais sociais, mais bio, mais digital, é relativamente, quando são relativamente jovens. E houve um estudo que o Parlamento Europeu teve acesso, em que nos mostrou que, quando perguntados a crianças por volta dos 10 anos, quando perguntadas se gostariam de ser algo na área digital quando fossem adultos, entre as meninas, só 3% é que disseram que sim, o que é extremamente preocupante. E mais, tanto a Europa como os Estados Unidos, e há dados também da Suíça, mostram que os números eram muito melhores nas mulheres na área digital nos anos 80 do que são hoje. O que é que os especialistas dizem a principal razão porque é que as meninas não gostam tanto do digital? Tem muito a ver com os estereótipos da sociedade. Associam muito a um rapazinho sentado atrás de um computador a fazer jogos, a passar o dia no computador, e as meninas gostam de outro tipo de coisa. Portanto, é este tipo de estereótipo que nós temos que desmistificar. temos que, e conseguimos já fazer e conhecemos métodos que levaram a atrair as mulheres, por exemplo, para outras áreas da ciência, para a física, para as áreas bio. Nós temos programas a nível de Portugal muito bem sucedidos nesta área, temos aumentado muito as mulheres na ciência em todas as áreas, exceto no digital, com o programa Ciência Viva, o Ciência Viva nas escolas, em que há todas as metodologias, os museus de ciência, há tudo uma metodologia para atrair as crianças para a ciência, para atrair as meninas para a ciência, que têm sido muito, muito bem sucedidas. Na área digital, temos que ter um programa do mesmo género. Há um papel aqui muito importante da escola para fazer com que cresça o interesse das meninas, ainda muito novas, isto tem que se começar cedo, a gostarem da área digital e não considerarem que isto é para os rapazes. A questão também da comunicação social é importante que apareçam exemplos reais e mesmo na ficção de personagens bem-sucedidas na vida, que são engenheiras informáticas, que são diretoras de grandes empresas. Nós já temos, embora haja uma percentagem baixa de mulheres portuguesas no digital, já temos bons exemplos de mulheres à frente de empresas tecnológicas na área do digital em Portugal. É importante mostrar esses casos para que, na hora da escolha, as mulheres se identifiquem, as meninas se identifiquem e escolham estas áreas. Também a área da ficção, como eu disse, é muito importante. Os Estados Unidos, alguns estudos mostram que tiveram um aumento grande das mulheres a escolher direito depois daquelas séries em que havia mulheres muito bem sucedidas como advogadas, como juízas, como procuradoras, e portanto isso faz, tem influência, tem importância, e portanto há aqui a responsabilidade de todos para chamar a atenção para este problema. A Comissão Europeia começou e reagiu já a este relatório, começou por exemplo com um grande programa de formação para meninas e para jovens mulheres na área do digital, nomeadamente do EIT, e são ações destas de todos nós, na família, na escola, no emprego, na comunicação social, todos juntos, as universidades, os dias abertos. É preciso mostrar as professoras de informática a fazer os dias abertos. Por exemplo, eu sou professora de engenharia mecânica. Quando eu fazia o dia aberto no meu departamento, havia muito mais meninas a escolher a engenharia mecânica de quando eram os homens a fazer o dia aberto, mas um tipo de 2% para quase 30% de diferença de mulheres. Portanto, isto mostra o papel do exemplo, não é? Que há mulheres, as meninas escolhem, e portanto e começa-se a criar a massa crítica para que é tão importante.
Muito obrigado, senhora deputada. Darei agora a palavra, e será a última intervenção, à senhora deputada e vice-presidente desta comissão, Fabíola Cardoso. O senhor deputado Bruno Dias pediu-me para cumprimentar a senhora eurodeputada e transmitir-lhe, quanto lamenta não poder estar presente, mas uma atividade parlamentar sobreposta impede-o. E não tenho outros pedidos de inscrição, pelo que darei a palavra à senhora deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, senhor presidente.
Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, para identificar perante a senhora eurodeputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar quem nos acompanha, seja aqui na sala, os nossos serviços, deputados, deputadas, quem nos acompanha online, e especialmente a senhora eurodeputada Maria da Graça Carvalho, e agradecer a apresentação com que nos brindou e que nos deu a conhecer algum do trabalho que realiza nestas áreas que são também para o Bloco de Esquerda tão importantes, principalmente pelas dificuldades que resultam da sua articulação, a área da investigação científica, da transição digital, mas também a área dos direitos humanos e, em particular, aquilo que diz respeito à igualdade de género. Foram também já colocadas aqui várias questões por outros grupos parlamentares que contribuíram
para termos uma perspectiva mais vasta do trabalho que é realizado pela Sra. Eurodeputada nestas áreas em particular, eu gostaria de colocar duas questões que procuram levar mais para aspectos práticos algumas das informações que já nos transmitiu relativamente ao trabalho que é feito. A primeira, relativamente à questão das vacinas, que foi um momento histórico pela vitória científica que foi conseguida pela ciência europeia e pela estratégia europeia também para abordar esse assunto e que contribuiu para hoje ouvirmos falar muito mais em parcerias, em cooperação, até em sinergias. E daí passámos para reconhecimento daquilo que o Bloco de Esquerda já vinha a dizer há bastante tempo, que é de facto necessário que haja também um desenvolvimento industrial, que não se abdique de um desenvolvimento industrial, que não se abdique de aquilo que antigamente alguns, e hoje se retoma a palavra de soberania, uma soberania que agora se chama uma estratégia de produção independente, mas que não corresponde àquilo que é a real necessidade da Europa. Ou seja, se politicamente há essa intenção, a capacidade prática de produção, nomeadamente de vacinas e de outros equipamentos e tecnologias associados ao combate ao Covid, não corresponde. Por isso, o Bloco de Esquerda defende que é essencial que haja uma suspensão temporária de direitos de propriedade industrial a nível mundial para conseguirmos ir produzir nos sítios em que é possível e que o conhecimento científico que foi produzido na Europa, utilizando o dinheiro dos contribuintes europeus, sirva para o desenvolvimento e a produção massiva de uma vacina que permita efetivar a vacinação a nível mundial que necessitamos. Portanto, gostaria de perguntar a sua opinião, uma vez que trabalha especificamente relativamente a estas questões, nomeadamente de patentes, qual é a sua perspectiva sobre este assunto e de que maneira é que vê também a atitude da União de se opor ao pedido que foi feito em sede da Organização Mundial do Comércio, nomeadamente pela Índia, pela África do Sul, para conseguirem aceder a este conhecimento e rentabilizar a sua capacidade de produção para conseguirmos ter uma vacinação mais efetiva a nível mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Eurodeputada Maria da Graça de Carvalho, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Disse muito bem, a vacina foi um grande sucesso da investigação científica europeia e mostrou a importância das parcerias e da cooperação internacional, da cooperação a nível europeu, e que, de certo modo, estamos no bom caminho no programa e na política de investigação científica. Também mostrou, como disse, que o mesmo não acontece na questão do desenvolvimento industrial. E, felizmente, esta comissão pôs em cima da mesa uma nova estratégia industrial, pôs uma primeira comunicação. Nós estamos agora à espera que essa comunicação seja agora refeita com mais detalhe, porque pensamos que é muito importante e o grupo a que pertenço, o Partido Popular Europeu, dá também uma grande ênfase nesta reindustrialização da Europa, nesta cultura de fazer, nesta cultura industrial que nos parece que seja essencial para o futuro da Europa. O segundo ponto, a suspensão da patente. Eu, em casos, portanto, sou uma defensora em geral de patentes, é uma forma de proteger um investimento e nós precisamos de atrair investimento para a ciência e para a inovação, mas sou também a favor de que em condições de calamidades, de urgências a nível mundial, como é o caso, se suspendam essas patentes, como já aconteceu no passado, aconteceu em vários casos, Remdesivir e outros casos em que as patentes foram suspensas e, nomeadamente, neste caso, eu sou favorável a uma suspensão da patente. No entanto, quando eu digo isto, e já tenho falado nisto tanto publicamente, como mais em reuniões mais restritas, nomeadamente com o comissário Breton, o que me é explicado é que esta suspensão da patente não iria resolver, mesmo com o já fiz esta questão aos responsáveis das várias farmacêuticas, que me dizem até não temos problema nisso. O problema neste momento é que não há capacidade de produção, e para fazer a transferência de tecnologia, porque precisam de fazer a transferência de tecnologia, tanto há uma parte que é o sítio industrial precisa de ser construído, e mesmo que exista, precisa de ser adaptado, e dizem-me que isso demora cerca de 6 meses, mas além disso tem que ser feito uma transferência de tecnologia e de saber e de competências, em que têm que trabalhar muito... de muito perto entre quem tem o know-how e o outro parceiro, para que isso possa acontecer de uma forma eficaz e segura. E que estão dispostos a fazer isso com quem tem a possibilidade de receber esse know-how. Mas que também é um processo longo, portanto, de vários meses. E esta é a resposta. Portanto, o que nos dizem é que o problema não é abrir mão da patente, é devido ao complexo a cadeia de produção, principalmente as vacinas baseadas no mRNA, no RNA mensageiro, que envolvem tantas componentes, tantas operações, que são complicadas, por um lado, de ter um sítio industrial capaz de as produzir, e por outro lado, o know-how também é um know-how muito, muito específico e, portanto, também difícil de fazer esta transferência. Nunca me disseram que se opunham a abrir mão desta da patente, ou de não partilhar e de ceder o know-how para que outras empresas o possam fazer. Nós continuamos a pressionar o comissário Breton no sentido de que haja uma maior capacidade de produção, que haja maiores acordos então desta transferência de tecnologia, mesmo que demore alguns meses, é melhor começar já, ou já devia ter começado, para que se resolvam o mais rapidamente possível, porque a capacidade de produzir vacinas vai continuar, porque a seguir à primeira vacina vamos ter, com certeza, de passado um ano, ter que ter novamente, ser novamente todos vacinados, e portanto não é trabalho perdido fazer esta extensão da capacidade de produzir estas vacinas. E, portanto, temos pressionado, há um grupo de contacto do Parlamento Europeu para pressionar exatamente a Comissão Europeia, e neste momento a principal prioridade é aumentar a capacidade de produção. Mas dizemos exatamente que o estrangulamento é nesta dificuldade de novos sítios de produção e transferir a tecnologia. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Eurodeputada, por esta sua intervenção e pela sua disponibilidade, e pelo conjunto da audição, que me pareceu muito útil para todos nós, numa matéria que de facto é de grande atualidade e relevância. Fabíola, não tínhamos utilizado o tempo todo, não tive essa percepção, peço desculpa. A senhora deputada Fabíola Cardoso tem ainda outra questão para colocar. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, serei breve para compensar algum tempo que já foi gasto pela senhora Eurodeputada. Agradecer a sua resposta, que muito me agrada, ainda que não concordo com uma boa parte daquilo que disse. A Índia é só o segundo maior produtor mundial de vacinas, e se ainda diz que tem capacidade e que precisa de acesso à tecnologia, ela deveria ser disponibilizada. Quando há países europeus a fazer acordos com o governo russo para produzirem a vacina russa em território europeu é porque há capacidade de produção que não está a ser utilizada, Sra. Eurodeputada, e penso que são só duas informações bastante simples que são acessíveis a quem está aqui e que certamente serão ainda mais facilmente acessíveis a quem está aí, que permitem contrapor algo daquilo que disse. Ainda assim, fico contente por haver esta pressão, esta disponibilidade, nomeadamente da família parlamentar que integra. Uma última questão muito simples é que falámos aqui das questões de género, eu gostaria de perguntar, porque me preocupa as questões práticas da aplicação dessas boas intenções que a Comissão e o Parlamento têm avançado, mas depois coloca-se sempre a questão do investimento. Do seu ponto de vista, os planos de recuperação e resiliência integram essa perspectiva de género? Ou seja, ao ser apresentado um plano de recuperação e resiliência, vai ser feita uma avaliação do impacto de género desse plano para que ele possa ser efetivamente aprovado? Ou esta perspectiva de género está arredada destas formas de investimento? Muito obrigada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Eurodeputada.
Muito obrigada. Só aqui uma questão, os meus argumentos são os argumentos que nos são dados quando nós insistimos, não é? Eu não estava eu a dizer que não são informações minhas, são os argumentos que tanto a Comissão como as empresas farmacêuticas nos têm dito, porque é que esta transferência de tecnologia tem sido tão lenta e porque é que não são utilizados mais sítios industriais, e são os argumentos que nos são apresentados. Claro que nós continuamos a pressionar e a usar muitos argumentos, e nomeadamente aqueles que a senhora deputada nos disse, e é algo que está na nossa agenda, continuar a pressionar para que haja mais capacidade de produção na Europa e fora da Europa. Em relação a aspectos práticos da aplicação das questões de género, nós, em todos os relatórios que fiz, os meus relatórios, nomeadamente do relatório do EIT, que até foi em conjunto com a deputada Marisa Matias, está lá, conseguimos pôr como critério, como um critério de avaliação, a diversidade de género das equipas e mesmo a liderança das equipas, o número de mulheres, portanto está como um critério. No outro relatório que fizemos, introduzimos também as questões da igualdade de género como um fator de avaliação importante no plano de recuperação e resiliência. Portanto, todos os relatórios, praticamente todos os relatórios que saem do Parlamento Europeu têm esta componente. Nós sabemos que neste momento depois há uma negociação entre o Conselho e a Comissão nos detalhes dos planos de recuperação e resiliência para cada Estado-membro. Há o suporte político e houve nos relatórios que saíram do Parlamento Europeu, tudo isto lá estava e nós esperamos que continue e não se perca nas negociações em que há entre os Estados-membros e a Comissão esta afirmação política do Parlamento Europeu de querer uma maior diversidade de género e de ter que o plano de recuperação e resiliência não seja um plano só para parte da população e que a igualdade de género seja uma realidade, porque está aprovado, e também houve um relatório muito bom deste momento da nossa colega Frances Fitzgerald, da coordenadora do PPE da FAM, sobre o impacto do Covid nas mulheres. Está demonstrado que foram exatamente as mulheres quem mais sofreu com o Covid, e portanto, sendo o plano de recuperação e resiliência destinado a combatar os efeitos da crise, que as mulheres sejam beneficiárias deste plano. E, portanto, o Parlamento Europeu fez a sua parte e vamos estar vigilantes em relação ao que vai acontecer. Mas também agora, também cabe à Assembleia continuar nessa vigilância em relação à negociação entre o Governo português e a Comissão Europeia para o plano nacional.
Obrigado, senhora eurodeputada. Mais uma vez lhe agradeço a sua disponibilidade e esta troca de informações, que tenho a certeza que foi muito útil para todos, e espero poder encontrá-la brevemente nesta ou noutra circunstância, desejando a continuação do bom trabalho que vem desenvolvendo no Parlamento Europeu. Muito obrigado, Maria da Graça. Até breve.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e a todos os deputados e deputadas. Foi um gosto e muito agradável e muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado. Vamos então prosseguir a nossa reunião. Vamos retomar parte 2 da nossa reunião, no ponto 4, que foi onde havíamos interrompido, que trata da nomeação de deputados autor de parecer de iniciativas europeias. Trata-se de duas dessas iniciativas. Uma primeira que tem a ver com a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, testes e recuperação a fim de facilitar a livre circulação durante a pandemia. Caberá ao PSD a indicação do relator. Pergunto ao grupo parlamentar respectivo se está em condições de o fazer.
Sim, Sr. Presidente. Será o nosso colega deputado Sérgio Marques.
A segunda proposta tem a ver com a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um quadro para a emissão, verificação e aceitação de certificados interoperáveis de vacinação, de teste e de recuperação destinados aos nacionais de países terceiros que permanecem ou residem legalmente no território dos Estados-membros durante a pandemia. Caberá a autoria deste parecer ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e há 50% de probabilidades de ser a senhora deputada Fabíola Cardoso. Não sei se acerto ou não.
Serei eu mesmo, sim, senhor Presidente.
Muito bem. Portanto, não há objeções, assim procederemos. E passaria então ao ponto 5º da nossa ordem de trabalhos, que tem com a apreciação e votação de pareceres, neste caso, da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um mercado único de serviços digitais. É a autora, a senhora deputada Edith Estrela, a quem dou a palavra para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já tinha tido a oportunidade na última reunião de apresentar o meu relatório, portanto, tentarei agora de forma muito sucinta, uma vez que pode haver pessoas que estejam de acompanhar-nos, seja presencialmente, seja online, e que não tenham tido a oportunidade de ouvir. Portanto, trata-se, como já disse o Sr. Presidente, de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um mercado único de serviços digitais. E como é sabido, toda a gente sabe que nas últimas décadas surgiram novos serviços digitais, mudaram a vida quotidiana dos cidadãos e moldaram a forma como estes comunicam, estabelecem contactos, consomem e exercem as suas atividades económicas. Desde o início deste século, têm surgido novas tecnologias que melhoram a disponibilidade, a eficiência, a velocidade, a capacidade e a segurança dos sistemas de transmissão e armazenamento de dados em linha, conduzindo a um ecossistema em linha cada vez mais complexo. Os serviços digitais contribuíram profundamente para as transformações sociais e económicas que ocorreram na União e em todo o mundo. No entanto, a transformação digital e a utilização crescente desses serviços comportam igualmente enormes riscos e colocam novos desafios, tanto para os utilizadores individuais como para a sociedade no seu conjunto. A crise do coronavírus veio demonstrar a importância das tecnologias digitais em todos os aspectos da vida moderna. Mostrou claramente que as economias e as sociedades dependem dos serviços digitais e destacou também os benefícios como os riscos decorrentes do atual quadro de funcionamento dos serviços digitais. Também devem lembrar-se que a Presidente da Comissão Europeia disse que queria fazer desta década, a década digital da Europa, para que todos os cidadãos e empresas possam aceder ao melhor que o mundo digital tem para oferecer. Portanto, é neste quadro que aparece este regulamento. O Parlamento Europeu também já tomou várias posições neste sentido, e por isso nós este regulamento, que é bastante extenso, tem 74 artigos e mais de 100 páginas, o que revela bem a complexidade do assunto e que visa assegurar, portanto, um nível de proteção coerente em toda a União e evitar divergências e garantir a proteção uniforme dos direitos das empresas e dos consumidores em todo o mercado interno. Propõe algumas obrigações específicas para as plataformas de muito grande dimensão, para além das obrigações aplicáveis a todas as plataformas em linha. Preconiza a criação de um mecanismo de cooperação específico a nível da União Europeia, o qual irá dispor de uma estrutura de governação capaz de assegurar a coordenação de organismos europeus e a supervisão das plataformas em linha de muito grande dimensão, para além de complementar o trabalho dos reguladores nacionais. Esta estrutura de controlo e supervisão assentará na ação de um coordenador dos serviços digitais, que em cada Estado-membro assumirá a responsabilidade por todas as matérias relativas à aplicação e execução da presente proposta legislativa. Também gostaria de sublinhar e de referir e informar que o relatório foi enviado, que o presente regulamento foi enviado à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e à Comissão de Cultura e Comunicação para que estas procedessem à sua análise e, consequentemente, à emissão dos respectivos relatórios. Estas comissões declinaram essa tarefa e, portanto, não vai ser incluído juntamente com este parecer os relatórios dessas comissões, como costuma ser, como é hábito, bem como a respectiva nota técnica que costuma ser elaborada pelos serviços da comissão. Portanto, por tudo isto, e que eu tentei referir de uma forma mais sucinta do que fiz na última reunião, acho que a nossa Comissão está em condições de considerar que esta iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e que o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou por aberta a discussão. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende pronunciar-se sobre este relatório. Deputada Isabel Meireles.
Senhor Presidente, reiterar aquilo que disse na nossa última reunião, cumprimentar a senhora deputada Edith Estrela pela forma simples como colocou estas questões, que são, de facto, como sabemos, muito complexas. Muito obrigada.
Deputada Isabel Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para agradecer à senhora deputada a elaboração e a forma simples e também clara como nos trouxe um assunto que, naturalmente, pela sua natureza, é complexo e que certamente vai dominar a nossa agenda durante esta época, não é? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a apresentação que foi feita, em particular, pessoalmente, porque não estava na reunião da outra vez e foi um gosto poder perceber um bocadinho melhor este documento, de facto, complexo, mas dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, reconhecemos a necessidade deste tipo de regulamentação e até algumas boas intenções da Comissão, nomeadamente naquilo que diz respeito à tentativa de garantir alguma igualdade no acesso ao mundo digital, que não se verifica depois na prática, nomeadamente no nosso país, como a situação relativamente ao ensino à distância tem mostrado claramente. Mas, apesar destas boas intenções, vamos nos abster neste voto, porque consideramos que há aqui um equilíbrio que não foi devidamente conseguido entre a necessidade de crescimento do mercado digital e a necessidade de segurança, entre a necessidade de garantir a livre concorrência e a imperiosa necessidade ainda maior, do nosso ponto de vista, de garantir os direitos fundamentais, nomeadamente a privacidade e a autonomia das pessoas no acesso a este novo mundo que está em franca ampliação. Por esse motivo e por nenhum outro, o Bloco de Esquerda irá abster-se, agradecendo a apresentação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu associo-me aos elogios que foram feitos ao trabalho da Sra. Deputada Edith Estrela e posso pôr então o projeto, o relatório, o parecer à votação, me parece...
Para não parecer também que é má educação da minha parte, agradecer os comentários que foram feitos e as palavras simpáticas e também aquilo que foi dito pela senhora deputada Fabiola, que eu quer dizer, tenho de respeitar as posições dos diferentes grupos parlamentares. Eu pessoalmente acho que há um equilíbrio, não há regulamentos perfeitos, nem há leis perfeitas, mas que há um certo equilíbrio, mas obviamente que respeito e agradeço os seus comentários. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Então, portanto, quem se vota contra faz favor de levantar o braço ou de se manifestar. Quem se abstém, o Bloco de Esquerda, os demais grupos parlamentares votam a favor, razão pela qual o parecer foi aprovado por maioria. Felicito a senhora deputada uma vez mais. E passamos à apresentação do parecer seguinte, que trata de uma proposta de regulamento do Conselho que cria a empresa comum para a computação europeia de alto desempenho. É autor de parecer o Sr. Deputado Paulo Muniz, que andou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados. Esta iniciativa de proposta de regulamento do Conselho de algum modo tem uma característica de continuidade a uma empresa na dimensão europeia que se ocupa com a computação de elevado nível, ou a supercomputação. Aliás, a senhora Eurodeputada Maria da Graça Carvalho referiu isto na sua intervenção, em que a Europa, para manter a liderança do mundo digital, tem que acompanhar aquilo que são as redes de supercomputadores. Na prática, são computadores com uma capacidade de processamento muito elevada. O mesmo é dizer que, digamos que para fazer um cálculo, um computador normal, digamos, demoraria um dia, um supercomputador se calhar demora uns segundos ou uns minutos. E esta capacidade de supercomputação é cada vez mais importante, porque nós vivemos num mundo em que recolhemos dados com uma dimensão como não há precedente na história. Desde os nossos sensores que são os telemóveis, os sensores que são os nossos automóveis, os sensores que são as nossas casas inteligentes. E a pergunta que se põe cada vez mais é, nesta exponencial recolha de dados, o que é que nós fazemos a estes dados? Estes supercomputadores são o que nos separa entre informação e conhecimento. Isto é, são estes supercomputadores que, processando esta informação, como nunca houve em termos de dimensão, a transformam em conhecimento. Conhecimento de uma análise do que se passou, mas mais importante, e aí, digamos, é que julgo estar a grande mais-valia, é a capacidade de prever. É prever usando a inteligência artificial, que não é mais do que um algoritmo baseado nesta capacidade de grande computação e nos dados disponíveis. E na história, aprender em tempo recorde e poder nos indicar o que vão ser condições de futuro. Isto é particularmente importante na área da saúde para o combate à pandemia. As questões que se colocam e que nós vemos todos os dias nos telejornais é amanhã quais são os concelhos que vão estar mais em risco, onde é que vai ser a maior incidência e naturalmente que estas ferramentas computacionais permitem descer do obscurantismo e deixar de tratar esta previsão com um caráter de bruxaria para lhe dar um caráter científico. E, por conseguinte, essa rede de supercomputadores na Europa é absolutamente vital se nós quisermos acompanhar o que já acontece nos Estados Unidos e acontece na Ásia, em particular nos tigres, no tigre asiático e no próprio Japão e na própria China. Acontece que Portugal vai ter um supercomputador que, recordo, foi na altura anunciado pelo Sr. Ministro da Ciência, que se localizaria na Universidade dos Açores, porque foi uma troca com base no Acordo das Lajes, mas por razões, parece-me, que de logística, ou talvez até de transporte, ele vai acabar por ficar na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas fica em Portugal. E, portanto, de facto, esta importância de Portugal de ter um supercomputador quântico é absolutamente central para integrar essa rede europeia. E, portanto, este regulamento o que é que, essencialmente, vem trazer? Uma empresa que foi criada em outubro de 2018, que beneficiou do anterior quadro, digamos, comunitário, não é? E há aqui uma proposta legítima, compreensível, de continuidade, que irá permitir que esta empresa única, à escala europeia, que engloba 32 acionistas, 32 stakeholders entre países e entidades científicas, mas dizia eu que o que aqui está dito é que, naturalmente, que há continuidade para o quadro financeiro plurianual 21-27 da possibilidade desta empresa, que tem personalidade jurídica, que tem personalidade fiscal própria, que possa continuar a aceder aos fundos do novo quadro comunitário e a desenvolver essa atividade prioritária e absolutamente essencial se nós quisermos ter soberania digital e se nós quisermos, neste quadro global, nós, Europa, nós, espaço europeu, ser um parceiro, digamos, que igual a dimensão e a pujança desses outros players no lado americano e no lado asiático. Do ponto de vista do princípio da subsidiariedade, até pela própria criação da empresa que envolve todos estes países e essas organizações, naturalmente só numa escala europeia de interligação, porque há aqui uma questão que não pode ser menosprezada ou até menorizada, que é o facto de um supercomputador, digamos, em Paris, poder estar a colaborar ou em simultâneo, em paralelo, a processar dados com o nosso português que está no TAD ou que estará no TAD, para com ainda maior rapidez, no dia seguinte, por exemplo, dar estatísticas que possam ajudar a prever a propagação de uma doença ou de uma pandemia. Mas dizia eu, por essa razão até prática, naturalmente que o princípio da subsidiariedade fica consagrado e também da proporcionalidade, e assim encerramos o escrutínio desta iniciativa.
Muito obrigado, senhor deputado, pelo trabalho que teve e pela forma como o apresentou. Abro, portanto, a discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se. Senhora deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar o senhor deputado Paulo Muniz pela clareza com que nos colocou o objeto deste regulamento, que não é menos complexo que o anterior, mas que nos ajuda a perceber que o acesso à informação e a sua transformação em conhecimento é, digamos, aquilo que é o goodwill deste século, não é? Quer dizer, é a mais-valia que conseguimos criar e sem o qual já provavelmente não conseguiremos sobreviver em determinados domínios. É evidente que estas matérias colocam sempre outros problemas laterais, não é fácil conseguirmos acompanhar o ritmo. É evidente que esta interoperabilidade entre os vários supercomputadores, eu não acredito que vários Estados-membros não tenham já essa capacidade, mas esta interoperabilidade, de facto, permite dar uma dimensão europeia com recurso à inteligência artificial, que é, de facto, hoje o caminho para o processamento da informação e para poder prever algumas situações que, de facto, são úteis. E, portanto, agradecer a forma como colocou. Sabemos que também sobre esta matéria há questões que têm de ser limadas, obviamente, relativamente a que tipo de informação, que tipo de previsão. Todos nós somos ainda marcados, pelo menos da minha geração, com aquelas análises preditivas relativamente a impedir um homicídio antes que alguém sequer pense em o cometer. Há sempre, digamos, o relatório minoritário, há sempre aqui este lado, digamos, que nos sobressalta, não é? Mas que acreditamos também, é bom que se diga. E permitam-me só esta questão, que é, eu que vivi esse passado, acho que ele serve-nos para nos alertar, mas não para ficar amarrados a ele. Para podermos respirar e acreditar que as instituições funcionam e que a democracia funciona e que os controlos funcionam e que é avançando, criando precisamente esses mecanismos, não adormecendo, mas sabendo que as instituições funcionam. E esta confiança, eu acho que é isso que nos faz também avançar neste projeto. Agradeço ao Sr. Deputado a forma, de facto, clara como colocou a questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Sra. Deputada Fabíola Cardoso, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado a apresentação que fez deste assunto, que é inevitavelmente um assunto de importância crescente. E o exemplo que deu da situação da Covid-19 é paradigmático exatamente disso. Eu gostaria de trazer outro tema que acho que beneficiará deste tipo de tecnologia, que é o combate, a luta, a necessidade de colaboração para resolvermos o problema das alterações climáticas. Aliás, esta tecnologia incorpora em si uma série de avanços tecnológicos também a esse nível de autoconsumo, de produção de energia associada à própria computação. Portanto, apesar das muitas questões que se colocam, nomeadamente do domínio, muitas vezes, de uma lógica de mercado simples, há também aqui perspectivas de futuro dos quais não podemos fugir. Por isso, não só elogiamos o trabalho, mas votaremos favoravelmente este parecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para felicitar o meu colega de bancada e dizer que o facto de termos engenheiros no Parlamento são uma mais-valia que, ao contrário dos juristas, descomplicam e até nos fazem perceber coisas que parecem, mais uma vez, simples, como, exatamente, e que fazem sentido e que encaixam, e para nós temos outras formações, é muito relevante perceber o conteúdo destas propostas, porque nos permite, obviamente, votá-las de forma mais consciente. Portanto, agradeço ao meu colega o facto de ter exposto de uma forma tão pedagógica, tão simples, toda esta questão, mais uma vez, tão complexa também.
Obrigado. Não tenho outro pedido de palavra, o que me resta associar a todas as intervenções que precedentemente foram feitas. Passo então à votação. Quem vota contra faz favor de se pronunciar. Quem se abstém? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Parabéns, Sr. Deputado. E vamos agora, ou antes, deveríamos ir agora entrar no ponto 6, mas não o iremos fazer porque a autora do projeto de resolução o retirou, com o argumento de que, sendo um projeto de conteúdo similar a um outro do Bloco de Esquerda, que também foi decidido que fosse discutido apenas na 11ª Comissão, a autora deste projeto de resolução entende que ele deve ser discutido em simultâneo na mesma comissão, porque, digamos, este ponto é retirado da nossa ordem de trabalhos e passamos assim ao ponto 7, outros assuntos. Sobre ponto 6, faz favor dizer, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de dizer que entendo o motivo pelo qual foi retirado, acrescentar que não é só um projeto do Bloco de Esquerda, há também um outro projeto de teor semelhante e do mesmo assunto do Partido Ecologista aos Verdes e que a discussão está prevista para a Comissão de Ambiente, para a 11ª, no dia 14. E será ainda assim, porque essa é a comissão... não me lembro agora da palavra, competente, mas é de facto um projeto que merece uma leitura interessante, porque politicamente tem bastante significado em termos de assuntos europeus, aproveitando em particular a presidência portuguesa do Conselho, procura uma maior ambição para a lei do clima, que será eventualmente aprovada agora. Portanto, eu acompanharei a discussão na Comissão de Ambiente, porque é uma boa ligação entre dois assuntos tão importantes. Muito obrigada.
Bem, Sra. Deputada, passamos então ao ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu não tenho nenhum outro assunto para colocar, não sei se algum dos colegas tem. Se não for o caso, dou por encerrado este ponto e passaria ao...
Presidente, acho que a deputada Isabel Onete tinha uma questão a colocar, mas ela está ali, à volta da cafeína.
Então, a senhora deputada Onete tem um assunto, uma questão para colocar no ponto 7. Faz favor, senhora deputada, a palavra é a sua.
Presidente, o Partido Socialista gostaria de apresentar formalmente o pedido para que pudéssemos ter entre nós o representante de Portugal no Conselho de Administração da Europol. Não sei se é tradição nesta casa, se tem havido esse contacto, nem é sequer uma, enfim, uma reunião de carta, também não creio que haja, enfim, alguma questão para a sua não realização, mas eu creio que atendendo à complexidade hoje e das matérias que envolve a nível europeu e da forma como também, e isto é que eu acho que é relevante para além das questões obviamente associadas à atividade da Europol, a forma como as nossas forças e serviços de segurança têm de se organizar para poder corresponder àquilo que são as exigências europeias, nós também entendermos a sua integração neste domínio. Porque não é só a União Europeia fazer, enfim, ou dar orientações em matéria de política de segurança, mas é preciso ver também o trabalho que em cada Estado-membro, e convém também aqui entre nós, termos a noção de como as nossas organizações têm de se adaptar em termos de constituição de departamentos, em termos de representantes nas instituições, a sua ligação, a sua formação, enfim, tudo isso acho que é importante também nós, além de, obviamente, podermos aprofundar um pouco mais aquilo que é hoje, acima de tudo, numa altura em que a revisão do próprio regulamento Europol está em cima da mesa. Foi um dos assuntos da última reunião do Grupo de Controlo da Europol. O assunto ainda vai continuar a estar em cima da mesa. Temos questões extremamente importantes para as quais também Portugal é confrontado, não apenas como Estado-membro, mas também como Estado soberano, que também tem de desenvolver um conjunto de atividades, e eu refiro-me em particular à questão do acesso à informação de empresas particulares, por exemplo, que coloca aqui várias questões em vários domínios, da fiabilidade da informação, enfim, do tipo de protocolo que pode ser feito, da forma como a informação vem ou não vem tratada em termos de proteção de dados. Há aqui tanta matéria que eu creio que seria útil, é quase como uma aprendizagem para nós também, podermos, e até para nos ajudar a compreender o que se passa, digamos, tendo nós já uma visão geral do trabalho da Europol e dos problemas com que a Europol se confronta, temos também nós a percepção um pouco mais aprofundada daquilo que é o trabalho e as dificuldades e também o seu impacto para o nosso país. E, portanto, nesse sentido, gostaria que fosse convidado o senhor representante de Portugal na Europol. Ele é o diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária. Não é nessa qualidade que aqui virá, com certeza, mas sim como administrador da Europol. E, no fundo, só dizer que teríamos muito gosto em ouvir o seu representante entre nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Antes, não tenho nada a opor, antes, pelo contrário. Mas antes de dar a palavra aos colegas, a única questão que me se coloca é se, não tendo sido este pedido de audiência tido especificamente agendado e estendo ausentes dois grupos parlamentares, se estaríamos em condições de ceder ou se seria mais prudente incluir na ordem de trabalhos da nossa próxima reunião. Portanto, se a Isabel estivesse de acordo, parece-me que era...
Sr. Presidente, eu só faço oralmente...
Sr. Presidente, posso? É só para dizer que eu acho que só está um grupo parlamentar ausente.
Ah, peço desculpa. É verdade. Peço desculpa que eu não tenho desculpa. Não tenho desculpa porque fui avisado e tinha perfeito conhecimento, mas é a tentação de olhar para a sala apenas. Mundo, há mais mundo para além desta sala, não haja dúvida. Sim, senhor. Mas, de qualquer modo, acho que a questão mantém-se, apesar de existir uma maioria deliberativa, não sei se por uma questão de cortesia parlamentar, se deveríamos agendar ou não, não é? Mas não me parece que seja assunto que não possa esperar 8 dias.
Sr. Presidente, eu só peço a compreensão para que é muito mais fácil para mim expor oralmente esta questão e propor do que passar a escrito, demora mais tempo, é muito mais rápido. É evidente que também concordo que a proposta deve chegar a todos os grupos parlamentares para que possam, obviamente, pronunciar-se, acima de tudo, tendo em conta os fundamentos Da proposta, não é? Porque normalmente também se atende aos fundamentos. E são só estes, quer dizer, não há aqui nada. Acho que quem acompanhou as questões da Europol fica com interesse em saber várias questões que estão em cima da mesa. Muito obrigada.
já me estava a esquecer, mas temos aqui um pedido de reunião que eu acho que cai no âmbito desta comissão. É da SONAI, é verdade que eu faço compras no continente, mas não sabia que, que podia ser, digamos, a destinatária desta missiva, que passo a ler, serve o presente e-mail para solicitarmos o agendamento de uma reunião com o objetivo de partilharmos o contributo da SONAI para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Este momento histórico é uma oportunidade para a União Europeia apostar naquela que é a força motriz da dupla transição verde e digital, as pessoas, a requalificação e os direitos sociais. O contributo de Portugal para este momento transformador envolve uma resposta coletiva de todos e gostaríamos de partilhar a nossa experiência e conhecimento nestas áreas. Na SONAI estamos comprometidos com a dupla transição e temos múltiplas iniciativas relacionadas com os principais pontos da agenda europeia, tal como a sustentabilidade, biodiversidade, requalificação e upskilling, bem como digitalização e inovação. Neste sentido, gostaria de lhe perguntar se seria oportuno conversarmos sobre estes temas no contexto da presidência portuguesa da União Europeia. Os melhores cumprimentos.
Muito bem, a única dúvida que me assalta é se a SONAI quer falar com a senhora deputada, se quer falar com a comissão. Se for com a senhora deputada, não tenho nada contra.
Não. É no âmbito do contexto, mas eu posso questionar se eles de facto querem falar com um grupo parlamentar específico, com um deputado específico. Foi.
O que acabou de fazer, deduzo que o que eles pedem é uma audiência com a senhora deputada.
Que é, perdão?
Deduzo que, se a carta lhe foi dirigida nos termos em que leu, eu deduziria que foi um pedido de audiência com a senhora deputada. Se a senhora deputada...
Vamos deixar sozinha com o continente e com a SONAI.
Sr. Presidente, agradeço à senhora deputada Isabel Meireles por ter colocado esta questão, porque eu recebi uma carta igualzinha. Portanto, e também fiquei, ainda bem que colocou, porque eu já me estava a esquecer, porque de vez em quando lembro, espera aí que eu tenho aquela questão para resolver. E ainda bem que coloca a questão aqui, porque é de facto o sítio certo para discutirmos este tipo de situações. É evidente que eu nem tenho nada a favor nem contra qualquer empresa. Fiquei na dúvida qual seria, digamos, exatamente o tipo de informação, mas admito que seja importante. Mas acho que, de facto, devíamos pensar se, perguntar se, já agora, se alguém quer falar connosco, à partida, eu, por norma, estou receptiva e procuro falar com toda a gente, independentemente de eu não ter nada. Também já estou com a senhora deputada. A minha relação é meramente, enfim, utilitária, no sentido daquilo que me faz falta em casa da mercearia. Mas admito que possa haver uma reunião conjunta, provavelmente, até porque é sempre complexo. Não sei, sinceramente, não tenho ideia formada relativamente a este tipo de abordagem, mas obviamente que provavelmente é preferível. Não sei se os outros coordenadores das outras comissões também receberam missiva idêntica e se é necessário esclareceremos qualquer, do meu ponto de vista, não é? Não tenho nem nada a favor nem contra esta ou outra empresa, não é? Diga-se, deixo claro.
A Fabíola Cardoso tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que Não estando muito familiarizada com o procedimento, e penso que se fizermos este tipo de audição, devemos pensar em eventualmente alargar isto, não só a outro tipo de empresas, mas até a outro tipo de instituições. Eu, por exemplo, tenho recebido alguns contributos, nomeadamente de associações ambientais, para a presidência portuguesa, que considero que foram tornados públicos e que foram enviados às devidas instituições, e parece-me uma reflexão interessante. Aliás, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem reunido com algumas associações que têm veiculado essas preocupações relativamente a determinados assuntos específicos, por exemplo, das questões de ambiente, que estou a utilizar como exemplo. Penso que, se fizermos esta reunião em específico, devemos refletir sobre que outras empresas ou que outras entidades estarão também eventualmente interessadas e disponíveis para nos ajudar a refletir, sendo que a presidência portuguesa neste momento vai basicamente a meio, não é? Portanto, também se calhar aqui há alguma questão de timing que está posta em causa, mas poderá ser uma hipótese desde que seja alargada. Estou a pensar, por exemplo, em termos de sindicatos, uma vez que o pilar social é uma prioridade, se não haveria também uma palavra a dizer. Agora, se calhar já estamos a transformar isto num outro formato.
Permita-me, só dar já a palavra à Isabel Neto, mas permita-me só a seguinte observação. Do ponto de vista da mesa, qualquer deputado ou grupo parlamentar é livre de apresentar as propostas da audição que atender. Portanto, nós apreciá-la-emos todas, e eu acho que, se há pedidos individuais para deputados, e se eles, da avaliação que fizerem, entenderem que o adequado é não serem eles próprios e entenderem promovê-la no seio da comissão, não vejo nada contra. Antes, pelo contrário, gostava de lembrar, eu pertenço à Comissão de Cultura, e a Comissão de Cultura decidiu aqui há duas semanas atrás ouvir nada menos de 40 entidades. Têm vindo a fazer um esforço notável, que eu, por razões que têm a ver com esta Comissão, tenho tido a impossibilidade de participar na maior parte delas, mas foram uma proposta para ouvir 40 entidades de uma assentada. Portanto, entre 0, 40 ou mais, mas, portanto, essa avaliação cabe a cada um dos senhores deputados e a cada um dos grupos parlamentares. A mesa limitar-se-á a pô-las à discussão e a proceder de acordo com aquilo que for aprovado. Senhora deputada Isabel Neto.
Senhor Presidente, se me permite, é o seguinte. Eu compreendo a posição da senhora deputada Fabíola Cardoso, mas eu creio que a questão não está aí. É, aqui, eu ainda não recebi nenhum pedido de audição de uma associação. Receberei também com todo o gosto os contributos e analisarei. Aquilo que eu estava a sugerir é não uma audição nesta comissão, porque isso também não foi pedido, mas sim quem recebeu a missiva que a faça conjuntamente, que é para não ficar a suspeita que estas coisas sempre levantam. É ser, se há uma empresa, seja ela qual for, que por motivos relacionados com o objeto desta comissão pretendo falar com grupos parlamentares, eu sentiria-me mais confortável fazendo em conjunto com, já que vão ter que repetir, até para uma própria, enfim, economia de tempo para quem requer. Não é? Se pretendo falar com vários deputados sobre o mesmo assunto, faço uma reunião conjunta e eu creio que é muito mais, enfim, eficaz até para quem pede a reunião. Agora, não foi pedido em sede de... não foi pedida em sede de audiência de comissão. E, portanto, não é, eu não ponho as coisas nesses termos. Agora, também não queria decidir sem, obviamente, colocar, e creio que ainda bem que a senhora deputada Isabel Meireles levantou o problema, porque eu creio que é possível, agendarmos uma data, darmos duas datas, para a empresa, se quiser connosco ou com outros deputados, reunir, e faremos com esta ou com qualquer outra empresa ou associação ou entidade que, no âmbito dos trabalhos desta comissão, entenda que deve ser ouvida. Se alguém trouxer algum assunto que mereça ser tratado em sede de audição, também isso avaliaremos. Mas não foi isso que foi pedido. Eu quis também deixar isto claro. Então...
Estamos de acordo, Sr. Presidente. Então, acho que eu e a deputada Isabel Neto podemos combinar duas datas e depois, enfim, comunicar aos restantes deputados, caso queiram assistir, da comissão. E eu acho que aqui a deputada Fabíola compra no Pingo Doce para não ter recebido isto da SONAI.
Senhora deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Eu peço desculpa, porque eu de facto não tinha percebido que era isso que estava em cima da mesa. Está tudo ótimo. E eu procuro não comprar nem no Pingo Doce, nem no Continente. Mas, às vezes, tem de ser. Obrigada.
Só chamar-vos a atenção do seguinte. Essa é aquela velha questão do lobbying não estar regulamentado em Portugal, porque, em termos europeus, está o... E eu gostava de chamar a atenção. Eu fui, no Parlamento Europeu, relator de duas reformas da PAC. E em cada uma delas, recebi dezenas de empresas e de organizações que pedem para falar individualmente com os deputados para apresentar os seus pontos de vista e, naturalmente, que isso não é nenhuma pressão ilegítima, não é? Portanto, eu acho absolutamente normal e mal será, se cada um... Eu percebo que os tempos são tempos estranhos, não é? Mas eu devo, pessoalmente, eu não tenho qualquer complexo em receber individualmente do meu gabinete quem quer que seja, não é? Porque, quer dizer, não é isso que pode trazer alguma suspeição sobre quem quer que seja. Estamos num país livre em que o direito de falar com quem quer que seja é um direito constitucionalmente consagrado, não é? Eu percebo, sei muito bem quais são as preocupações da senhora deputada Isabel Oneto, porque temos sobejos exemplos do que isso significa. Aliás, só muito mais tarde me tive a percepção da importância que poderia constituir ficar com as agendas enquanto membro do governo, coisa a que nunca liguei a menor importância, mas a história recente demonstrou-me que, se calhar, é da maior relevância, digamos, reter documentos como esse. Mas, pronto, de qualquer modo, todas as questões são legítimas, os deputados podem reunir individual, coletivamente, fazer propostas para que sejam trazidas aqui as audições, pronto, tudo com transparência e de acordo com os critérios de cada um.
Senhor Presidente, deixe-me só reiterar...
Darei a palavra ao Sr. Deputado João Almeida imediatamente após a deputada Isabel Meirelles.
Só para reiterar essa sua preocupação, de facto, não termos o lobby ainda regulamentado causa várias confusões, porque lobby ainda é uma palavra pouco limpa para nós. Eu costumo explicar que o lobby é alguém que está fora do poder e que tenta influenciar de forma legal um poder em certo sentido, isso é lícito, ao contrário do tráfico de influências, em que alguém detém o poder e o usa em proveito próprio ou alheio. Portanto, esta conotação pejorativa do lobby leva-nos muitas vezes a ter urticária e receios mesmo de receber conglomerados tão grandes, como é o caso da Sonae, mas acho que a ideia de fazermos isto, pelo menos com o PS, não sei se algum grupo parlamentar que está a ouvir se quer juntar, acho uma ótima ideia. Muito obrigada.
Deputado João Almeida, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só porque o Sr. Presidente perguntou se os coordenadores dos outros partidos se poderiam dizer se tinham também recebido ou não. Eu não tenho ideia que o grupo parlamentar do CDS tenha recebido essa missiva, mas nada contra. Portanto, acho que, não tendo sido o pedido feito à Comissão, não deve ser a reunião promovida pela Comissão. Faz sentido que as senhoras deputadas se possam associar para isso e que, se tiverem a gentileza e como têm de abrir isso a outros deputados, quem quiser participe. Portanto, da nossa parte, nada a opor em relação a nada do que foi dito, muito a valorizar aquilo que o Sr. Presidente disse relativamente à regulamentação do lobbying. Nós continuamos presos a alguns fantasmas e isso torna a nossa atividade muito mais difícil do que se enfrentássemos os fantasmas e, de facto, regulamentássemos aquilo que, por exemplo, no contexto europeu está regulamentado e permite uma transparência muito maior nos processos. Muito obrigado.
Concordo em absoluto com o que acaba de dizer. Portanto, e assim sendo, pergunto se há mais alguma outra questão que alguém queira levantar neste ponto 7, outros assuntos. Se não for o caso, dou o ponto por encerrado e passo ao oitavo e último ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 70, de 23 de março, e a ata número 71, de 30 de março de 2021. Pergunto se algum dos seus deputados tem alguma objeção, aditamento ou supressão a propor. Se não for o caso, ponho à votação, portanto, as duas atas em simultâneo. Quem vota contra faz favor de se pronunciar. Quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade e, com a sua aprovação, damos por encerrada esta nossa reunião. Senhora deputada Isabel Oneto, quer ainda usar da palavra.
Eu esqueci de fazer, estavam aqui a alertar-me para isso, e é verdade, porque na altura, quando se falou na questão da Europol, pôs a situação também de convidar a primeira comissão a estar presente, não é? uma vez que o assunto diz respeito às duas comissões. E, portanto, é só para deixar também essa nota que farei a proposta nesse sentido, está bem? De convidar também a primeira comissão. Suponho que nada tem, os colegas nada têm a opor a que a reunião seja também aberta à primeira comissão.
Muito bem, então temos a proposta. A proposta virá certamente com essa questão incluída e procederemos à consulta para que procedamos nesse sentido. Portanto, caros colegas, está portanto encerrada a reunião. Agradeço uma vez mais a todas e ao nosso simpático staff e dou então por encerrada a reunião. Muito obrigado.
Catarina, ouves?
Sim.
Eu consegui ouvir-me?
Vamos ouvi-la.
Sim, sim, sim.
Sim.
Relativamente ao Reino Unido e à Andorra, iríamos manifestar a nossa intenção de confirmar a possibilidade deles poderem participar e, no caso da Geórgia, em sentido negativo.
Pelo argumento recorrente.
Exatamente, que não há uma ligação com os temas.
Exatamente.
Portanto, podemos então dar nota à troca relativamente a estas três respostas. A Catarina já tem as respostas preparadas e enviará. E depois, relativamente aqui à CLASAC. Desculpa.
Ah, Catarina.
Sim. Já... Boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, Catarina.
Já
viva.
Estamos aqui à parte das cartas, se puderes dar então a nota do Sr. Presidente.
Ao Sr. Presidente.
Eu até queria falar de uma questão prévia, que tem a ver com o próprio programa da CLASAC. Já sei que ele já falou com o Sr. Presidente sobre a questão do horário e da adaptação a este tempo dos intérpretes e a todas estas condicionantes que eles têm, mas queria dar nota que
pusemos este programa conforme combinado à consideração da Troika e do feedback que recebemos, as preocupações são sobretudo com o tempo de debate, o tempo que estamos a prever para o debate e poder garantir que de facto há uma participação e uma dinâmica nas várias sessões.
Acham um pouco?
Porque passou das 17h30 para as 17h15 por causa dos...
Pronto, na prática cortou-se 15 minutos, não é?
Sim, não é porque o corte dos 15 minutos foi um comentário geral, porque tivemos que adaptar o programa a esta nova versão virtual em geral foi que, ok, muito bem, desde que consigamos ver aqui que há um espaço para o debate necessário, então é o que estamos a tentar fazer.
Pronto, o tempo que há é este. Claro. E temos que, não é como diz o outro, não é pôr a albarda do burro à vontade do dono, não é? Terá de ser assim.
Terá de ser, claro. E em relação a outros comentários que recebemos, os alemães falaram sobre o debate de atualidade e não continuar a constar do programa. O que explicámos é que os temas que estão em cima da mesa estão muito atuais.
Pois, claro.
E teríamos que cortar um dos painéis para poder garantir, não seria uma sessão...
De qualquer modo, eu perguntava-lhes, faça esta pergunta, pergunte-lhes qual é o que trocava por o quê? Qual é o tema que não concorda e qual é que gostaria que fosse colocado em alternativa?
Pois não nos apresentaram uma alternativa.
Pronto, mas essa é
a melhor... Na reunião da Troika, portanto, remeteriam isto para um momento posterior.
Mas na altura, se tivermos, vamos ter de discutir isto na Troika, não é? Podes perguntar e sim, senhora, então qual é que acha que está mal e qual acha que deveria estar? Porque isso normalmente mata a discussão, não é?
Sim. Perguntaram-nos ainda se estávamos a considerar ter um membro que esteja no Conselho Executivo da Conferência sobre o Estudo Europa na sessão sobre o tema. E o que dissemos é que o Sr. Presidente estará como moderador e terá uma intervenção inicial, portanto isso já cobre a presença do Conselho Executivo e também a comissária.
Mas está, de qualquer modo, está prevista a do Bráfica, não é?
Exatamente.
Portanto, ouça, aí está ela e está o Augusto Santos Silva. Ouça, aqui é que talvez fosse simpático, vamos lá ver, se a conferência tem uma copresidência, não é? Uma copresidência. Quem é copresidente é a secretária de Estado. Talvez aqui fizesse mais sentido estar ela. Porque assim já...
Substituir o Sr. Ministro pelo seu secretário de Estado.
Ouça, eu acho que primeiro o Augusto ficava todo contente, não é? Se ver livre disto. Não é? E segundo, nós tínhamos dois copresidentes. O que talvez não fosse mal era meter aí também o Verhofstadt. Então se nós tivéssemos na Conferência sobre o Futuro da Europa... O presidente da Troika como moderador e os três efetivos, os três co-presidentes, ouça, é que outro dia que eu tive verdadeira consciência, aqui na Comissão de Assuntos Europeus, quando esteve cá o ministro da outra vez, ele enfatizou, enfim, em ar de brincadeira, mas a dizer que estava muito honrado porque nunca tinha estado ao lado de um presidente de uma conferência internacional, que era a secretária de Estado, não é? Portanto, o presidente de uma conferência internacional é uma coisa muito, muito, muito importante. Se nós temos um, acho que é uma pena estarmos a pôr aqui um subalterno que é o simples presidente do Conselho de Assuntos Gerais, não é? Estou a querer dizer com isto que aqui talvez pudéssemos evoluir aqui para pôr os três.
Sim, portanto, deixar a comissária, o senhor secretário de Estado e o presidente do lado do Parlamento Europeu.
Exatamente, tínhamos os três co-presidentes, quer dizer, isso é o estrelato total. Não é? É o maior estrelato nesta matéria.
Sim. Nós vamos então tentar ver. Não temos também um tempo muito longo, mas enfim, teria que se adaptar.
Ouça, mas reduzimos o tempo de intervenção de cada um deles. Eu não sei quanto é que estava previsto para cada um, mas o tempo que eram para dois passa a ser o tempo para três. Isto, basicamente, quando se cortam os minutos, o palestrante diz sempre o mesmo. O conteúdo da mensagem é igual.
Ok, Sr. Presidente, nós vamos então fazer esta alteração. Queria dizer também que em relação ao Parlamento Europeu já nos deram informalmente confirmação de que todos os oradores que propusemos estarão disponíveis. Sim, sempre sujeito a fazermos o convite formal.
E queria perguntar, em relação à sessão 3, ficámos de pensar...
À sessão 3, deixe-me ver. Qual é a sessão 3? A implementação do plano de recuperação, Comissário Europeu Gentiloni, a Metsola...
Sim, porque tínhamos o Comissário do Próximo, mas uma vez que ele já vem à nossa Comissão, trocámos por o Comissário da Economia.
Certo.
E depois a Vice-Presidente, e depois tínhamos o membro do Parlamento Nacional. Sr. Presidente, tínhamos falado possivelmente ao do Parlamento da Eslovénia. Não sei se mantém essa ideia.
Não sei, mas gostava de ouvir as vossas sugestões.
Não, para já nenhuma. Fixei naquilo que o Sr. Presidente...
A implementação dos planos de recuperação, não é? Ouça sinceramente, não sei, ouça, mas talvez essa seja uma boa ideia, não é? De metermos a presidência seguinte. Parece-me uma boa ideia.
Sim, porque aqui será ter uma perspectiva do plano nacional do plano.
Pois claro,
nacional,
até porque, é? Ouça, até porque estamos aqui no final já da nossa presidência, não é?
Exatamente.
Acho que faz sentido, sim. Agora ver quem é que seria o membro, talvez falarmos com os nossos colegas de pedir-lhes uma sugestão, não é?
Ou deixar à consideração do próprio Parlamento.
Ou deixar à consideração deles, mas parece-me uma boa ideia, sim. Ouça lá, já agora, para eu não me esquecer, há bocado tinha-me vindo já duas ou três vezes e depois, no momento oportuno, não falei. A ausência da Metsola nestas reuniões, como a de hoje de manhã, é esquecimento nosso ou é ela que não quis participar?
Não. Eu creio que o Parlamento Europeu tem aqui uma posição diferente.
Não, o que eu pergunto é que se não é regimental da COSAC nas reuniões estar o presidente, o membro do Parlamento Europeu que faz a ligação. Sempre esteve noutras reuniões que eu me recordo, ou não?
Sim, enfim, eu creio que é pelo tema. Ou seja, a troika da COSAC que está no Conselho Executivo não inclui o Parlamento Europeu.
Não, eu não estou a falar disso. Estou a falar na reunião de presidentes da COSAC. Como aquela que ocorreu hoje de manhã.
Eu posso responder-se.
Sim. Ora viva, diga.
A reunião desta manhã foi de facto dos presidentes da COSAC, mas dos parlamentos nacionais, porque é uma decorrência da participação dos parlamentos nacionais na Conferência do Futuro da Europa. Portanto, exclui o Parlamento Europeu, que tem a sua participação na Conferência Futura da Europa, no outro âmbito. Do mesmo modo que os Parlamentos Nacionais não participam nas reuniões como a que está a decorrer esta noite entre os três co-chairs, porque está lá o Parlamento Europeu representado, nestas que são internas, sempre foi assim nos formatos em que a COSAC representou Parlamentos Nacionais, como há uns anos, a Task Force, a Sustentabilidade, etc., quando os Parlamentos Nacionais se articulam, articulam-se só entre si. Usam o formato da COSAC por uma simplicidade de procedimentos. Na reunião da manhã, por exemplo, em que estará que será com o Dombrovskis...
Ela já estará.
Ela não estará porque esta semana não pode. Porque esta é uma semana verde no Parlamento Europeu, como se recordará dessas semanas. É uma semana em que há trabalho político nacional. Quem vai estar é o Presidente da Comissão do Comércio Internacional, que é o Bernard Lange. Mas ela, enfim, mandou uma mensagem dizendo que não poderia estar, mas que nas próximas estará. Portanto, o formato desta manhã foi um formato muito, muito ad hoc e, digamos, mais intimista só entre Parlamentos Nacionais para que a discussão fosse também um pouco mais franca, porque, como sabe, há esta relação de uma certa rivalidade entre as posições e este formato desta manhã é precisamente para coordenar posições entre Parlamentos Nacionais.
Perfeito, o argumento é perfeitamente justificado. A minha única preocupação é que há pouco, umas horas depois da reunião ter passado, lembrei-me que ela não esteve e sei que tivéssemos cometido uma gafe diplomática, só por isso. Mas acho que é perfeitamente aceitável o argumento e é lógico que assim seja. Tudo bem, está. Por mim estou completamente esclarecido e de acordo com o critério. Sim, senhora, muito bem. Mais questões?
Não, era só mesmo para dizer que em relação então à sessão 2, como tínhamos alterado, tínhamos aqui proposto no plano anterior que não correspondia ao formato virtual o Sr. Comissário, um membro do Parlamento Europeu e um membro do Parlamento Nacional, como já lhe tínhamos dado anteriormente, retirámos e colocámos a Sra. Ministra e o Sr. Comissário e depois continuamos na mesma a ter os representantes, os parceiros sociais, mas com mensagens de vídeo. E, portanto, aqui já não precisamos de estar a pensar no outro membro do Parlamento Nacional, fica só para a sessão 3 e contactaremos então os colegas eslovenos nesse sentido.
Posso só colocar uma questão, Sr. Presidente? Não sei se terão falado consigo no sentido abordar o Primeiro-Ministro para saber da sua disponibilidade para estar na sessão de abertura?
Não, sim, sim. Ouça, eu fiquei de facto falador, a doutora Teresa falou comigo. Eu tentei contactar o Vítor Scária, que é o chefe de gabinete, mas como entretanto perdi o número dele, não está no meu contacto, pedi um telefonema aqui oficial. Não é? Ele estava na altura reunido com o Primeiro-Ministro e ficou de devolver a chamada, mas até ao momento não devolveu. Portanto, eu irei insistir. Acho que, se isto não puder esperar, ponha-se ali a confirmar e, entretanto, eu espero nas próximas horas saber alguma coisa.
Muito bem. Obrigado.
Já agora peço desculpa só para dar nota que também já falei com o Sr. Presidente relativamente às cartas recebidas para assistir à nossa sessão plenária da COSAC e da nossa intenção de dar nota aos restantes membros da Troika no sentido positivo do Reino Unido e da Andorra e no sentido negativo no caso da Geórgia.
Sobre essa matéria, até prova em contrário, vamos manter o critério de que convidamos aqueles que possam ter alguma coisa a ver com a temática, não convidamos quem não tiver e, portanto, fica sempre em aberto um possível convite quando a questão tiver a ver com a ordem de trabalhos. Portanto, desde que tenhamos critério, e é isso que damos conhecimento prévio, não é? À Troika e depois, na reunião própria, tomaremos essa decisão.
Sim, enviaremos então esta proposta de programa, estas cartas, dando conta da nossa intenção de resposta positiva em dois casos e no caso da Geórgia, e depois aguardaremos os comentários dos outros membros da Troika. Em relação ao próprio programa da COSAC, será então esta questão do membro nacional e repensar os horários da sessão 4. Para incluir então três
compras. São quatro,
mas claro que
já tu. Ah, sim. Sim, sim. Não, não sei, mas também gostava de ouvir a vossa opinião. Parece-me mais que valorizaria mais, não acha? De tentar pôr aquele trio, o trio de co-presidente.
Estava aqui há bocadinho sobre isto.
Não ouviu o Bruno, não?
Não, não sei, não sei de certo.
Ouvi.
Ah,
ok. Ah. Eu acho uma excelente ideia. Acho que ficaria, de facto, o plantel meio completo. Vamos tentar falar com o
Pois, claro. Ótimo.
Para perceber se ele pode e pronto, eu vou dar grandes notícias.
Pois. Ouça, neste momento estou convencido que, sabendo que os outros vão ou que podem ir, não quererá ficar de fora, não é? Mas, muito bem, tenta-se. Se pode, se não pode, não pode.
Vamos tentar.
Mais alguma questão ou não? Então, mas antes, eu pergunto com o Bruno e a Catarina, se há mais alguma questão.
Não.
Novidades não há ainda, não, lá não há fumo branco, não?
Ainda decorre a reunião. Portanto, neste momento estão reunidos os três. A informação que eu tive da parte da tarde é que, de facto, não está muito fácil de chegar a acordo.
Pois,
porque,
claro.
Não só em termos de substância, mas em termos de forma, porque o Governo do Estado quer que seja só um documento com as duas coisas, com os métodos de trabalho internos do Executivo e as regras da conferência. E o Conselho e a Comissão querem que sejam documentos separados.
Claro.
O que a Secretaria de Estado propõe, a nossa Secretaria de Estado, é que se chega a acordo em relação aos métodos de trabalho da Conferência amanhã, aos métodos de trabalho do Conselho Executivo amanhã, e quando se chegar a acordo posteriormente sobre a Conferência, depois fundem-se os dois documentos. É uma saída elegante, mas veremos se chegarão a acordo. A reunião ainda decorre. Se eu tiver notícias hoje à noite, ainda lhe digo alguma coisa.
À margem se houver alguma coisa, eu informaria à margem daquela conversa, não é? Do Dombrovskis.
Amanhã, sim.
Pois. Ok. Não, porque eles vão dizer que amanhã de manhã, se não receberem nada, isso dá um ataque de nervos aos alemães, pelo menos, não é? e convenhamos com alguma razão, não é? Isto de facto é um pouco surreal. Não é? Quer dizer, de convocar uma reunião deliberativa sem que as pessoas tenham a matéria sobre a qual vão deliberar, não é?
Sim.
Mas pronto, é a vida. Sim, senhora. Não havendo mais nada?
Da minha parte, está tudo. Obrigada, Sr. Presidente.
Pronto, estou obrigado. Até amanhã, então. Obrigado.
Obrigada.
Pois, mas aqui agora o estrangulamento está porque quando se vende lá e quando chega ali ao Ministério das Finanças há uma saída para quem quer vir para baixo e por ali. Está fechada. Portanto, o que é dizer que o fluxo todo que vende lá, que chegava ali às finanças e que se dividia em dois, agora tem de ir todo. Como aquilo depois tem só uma passagem, portanto, juntam-se e aquilo drama é até ao Caixo de Dré, que demora um tempão, aquele bocadinho do Ministério das Finanças até ao Caixo de Dré, porque depois desbloqueia logo. O bloqueio está ali, devem estar a fazer obras ali do outro lado. Pois. Não, mas devem estar a fazer é ali na parte...